Doutor Luiz Aranha, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado por me convocar para essa conversa.
Doutor, a sua formação, a sua experiência como professor, doutor, pesquisador e tendo ocupado cargos importantes, lhe permitem traçar essa linha do tempo, iniciando no período colonial e da escravatura também, né? Essa evolução e os avanços da conquista de direitos foi a contento e no ritmo que se esperava ou poderíamos e deveríamos estar ainda mais à frente e mais evoluídos?
Poderíamos estar mais evoluídos, mas eu queria lhe sugerir a seguinte sequência. A descrever rapidamente de que trata o livro para fazer, então, a conexão com a questão da escravidão.
Perfeito.
Na verdade, você disse que eu sou mestre em economia por Harvard, mas, na verdade, eu sou doutor. E justamente a minha tese de doutorado em Harvard é um livro que se chama Da Escravidão ao Trabalho Livre, que saiu pela Companhia das Letras em 2014, em que justamente se examina a questão da escravidão em maior profundidade. Mas ela permeia todos os capítulos desse livro a passos lentos também, porque o período imperial, quer dizer, só viu a libertação dos escravos em 1888, quer dizer, só teve um ano de império sem haver escravidão no Brasil. Então, o que eu queria brevemente dizer é que a ideia do livro foi justamente colocar as várias políticas econômicas adotadas, inclusive com relação ao trabalho, quer dizer, que é fundamental para essa questão da escravidão, com relação à terra, mas também existem vários capítulos que tratam em sequência de população, do PIB, com todos os dados precários que se tem, que não dá para se ter uma ideia realmente precisa, a questão da terra e a questão do trabalho, depois a questão da infraestrutura e dos subsídios que o governo dava para uma série de atividades, quando, por exemplo, deu pouca ênfase à educação, que é uma das razões do nosso atraso hoje. E depois a parte de inserção do Brasil na economia mundial. E, finalmente, tem três capítulos especificamente sobre a política econômica e a parte monetária, a parte fiscal, que o senhor já evocou. Então, esses capítulos, na verdade, tentam colocar quais foram os obstáculos para que o país, que por volta de 1820 talvez tivesse uma renda per capita igual à metade da americana e talvez um pouco menos do que a inglesa, quando chega em 1890, que é o primeiro ano integral de república, o Brasil está com uma renda per capita talvez equivalente a um quinto da inglesa e um quarto da americana. Então, quer dizer, o país se atrasou, por isso o título A Passos Lentos. Não é que não havia crescimento, havia crescimento, havia um crescimento lento, que nós estimamos no livro entre 0,2% e 0,5% ao ano, quando as outras economias mais avançadas estavam crescendo a 1% ou 1,5% ao ano em termos de produto por habitante. Então, o que acontece com relação à ligação com a escravidão? Quer dizer, primeira parte aqui, em que se trata de população, nós podemos ver que, por volta da independência, a população escravizada representava mais ou menos 30% da população total, mas era uma percentagem mais elevada da força de trabalho, porque a gente tem que lembrar que os africanos escravizados que eram trazidos para o Brasil geralmente já tinham uma idade mais avançada, quer dizer, eram adolescentes ou adultos, e ao mesmo tempo prevalecia o sexo masculino sobre o sexo feminino. E isso já é um dos aspectos importantes para toda essa questão da economia do império, de que a população escravizada não tinha um crescimento natural, ou seja, ela não se reproduzia a não ser que você trouxesse novos africanos escravizados para recuperar o volume de trabalhadores nos vários setores da economia. Então, se, por exemplo, a gente aceitar aproximadamente 4,8 milhões de habitantes como população em 1822, quer dizer, nós teríamos só uns 30% de escravizados nesse total, e os outros 70% não escravizados. Mas a importância dos escravos para as atividades econômicas principais, que na época ainda eram o algodão e o açúcar, que era a cana-de-açúcar, mas logo, a partir de 1830, são ultrapassadas fartamente pelo café, é que há essa conexão íntima entre o desenvolvimento que ocorreu durante o período imperial e a escravidão. Por quê? Porque, basicamente, a escravidão determinava alguns aspectos que eram elementos de atraso. Um deles, muito claro, é que, obviamente, você tendo uma população escravizada, ela não era uma população que era uma consumidora importante. Segundo, do ponto de vista de mão de obra, no longo prazo, a mão de obra livre é mais produtiva que a mão de obra escravizada. Então, temos aqui já um elemento de atraso importante. Agora, o outro elemento é que, ao se ter essas grandes propriedades utilizando trabalho escravizado, também os próprios métodos utilizados na agricultura ou a diversificação da economia ficava prejudicada. Quer dizer, em vez de você ter uma situação como nós tivemos no sul do Brasil, que também é explorado no livro, em que a percentagem de pessoas escravizadas era muito menor do que nas regiões cafeeiras, para vocês terem uma ideia, pelo censo de 1872, ainda era 15% a população escrava recenseada naquele ano. Mas no Paraná era 8,3% e em Santa Catarina apenas 9,4%. E por que isso? Porque aos poucos, quer dizer, a transição para o trabalho livre foi se dando mais facilmente nas regiões do sul, onde não havia um predomínio do latifúndio canavieiro ou cafeeiro, e onde havia uma série de atividades que depois também, aos poucos, foram sendo diversificadas pela chegada de imigrantes estrangeiros. Enquanto que lá na região cafeeira, até meados de 1880, prevaleceu o trabalho escravo. Então, a ligação entre o desenvolvimento que se vê aqui em termos de finanças públicas, política monetária, todas essas políticas mais amplas macroeconômicas ficavam condicionadas ao fato de que o Brasil tinha uma política de terras que não favorecia o surgimento de pequenas propriedades, a não ser justamente nos três estados do Sul, e, ao mesmo tempo, tinha uma política de mão de obra que protelou, por não querer ferir os interesses dos grandes proprietários de escravos, uma solução que se voltasse para o trabalho livre. Então, o livro permite acompanhar as discussões que houve sobre justamente uma lei de terras que acabou saindo em 1850 e que, na verdade, facilitou, no fundo, a confirmação de uma série de grandes propriedades já existentes, mesmo porque o registro era relativamente caro. Não é que não houvesse pequenas propriedades, havia também pequenas propriedades, mas a influência política certamente era de uma elite latifundiária e não de uma população que fosse mais democraticamente, como é que se chama, representada, que seriam naturalmente a maioria da população.
Doutor, a escravidão foi um período histórico bastante profundo, né, e que manchou demais a evolução social brasileira, né, e continuou ao longo do tempo. E até hoje, doutor, a gente percebe diversas demonstrações preconceituosas. Infelizmente, em 2022, ainda percebemos que a sociedade desrespeita muito, né, a população negra, né?
Exatamente, mas isso foi uma formação que veio desde o período colonial, em que se formou a ideia que se manteve no século XIX, que o trabalho manual não era uma coisa dignificante, quer dizer, que o trabalho manual era uma coisa de pessoas escravizadas, e também se deve ao fato de que, quando houve a abolição, e que isso também está tratado nesse livro, o governo central não tomou nenhuma providência para melhorar a situação dos libertos e da população negra como um todo. Porque se você olhar as estatísticas de 1872, quer dizer, já naquela época, somente 38% da população era, entre aspas, usando a classificação do censo, branca. Quer dizer, então, os não brancos já eram predominantes naquela época. Acontece que em 1872 e 1890, somente 15% da população brasileira era alfabetizada. Mas essa percentagem entre os escravos era avassaladora, quer dizer, 90% e poucos dos escravos não sabiam nem ler nem escrever. Então, ao serem libertados, eles ficaram expostos a um mercado de trabalho que não mais eles tinham que trabalhar obrigatoriamente, mas buscar uma posição a preços de mercado. Desculpe, foi uma interferência. E sim, ficarem expostos à competição de outras pessoas que tinham maior acesso à educação. Então, ao longo do século XX, se perpetuou uma situação em que a população negra, muitas vezes de origem escrava, não teve nem acesso à educação, nem acesso à terra. E esse problema já vinha desde o período imperial, como nós tentamos mostrar aqui nesse livro. Então, a questão do preconceito já existia à época do Império, mas era menos nítida do que depois que houve uma imigração europeia significativa. Para o senhor ter uma ideia, até por volta de 1900, muitos dos professores primários eram negros. Vários dos ministros do Império nos Estados Unidos seriam considerados negros. Agora, quando veio realmente uma imigração muito grande, que se a gente pegar entre 1850 e 1930, pode ter alcançado uns 4 milhões de europeus, realmente houve uma mudança também da atitude com relação a população que foi se transformando em termos da sua composição. Então, teoricamente, em 1940, tinha se invertido aquela proporção que se verificava em 1872, e a população, entre aspas, branca, novamente classificação censitária, prevalecia sobre os não brancos. Hoje, esse quadro se inverteu novamente. Quer dizer, as estimativas mais recentes é que talvez o que seriam brancos ou autodeclarados brancos seriam mais ou menos 46%, 45% da população e 55% da população não branca. Então, há realmente, sob todos os indicadores sociais que a gente examinar, acesso à educação, acesso a cargos públicos, acesso à renda mais elevada, uma claríssima diferença entre a que é alcançada pelos brancos, que tiveram mais oportunidades, e as que são alcançadas pelos não brancos.
Perfeito, doutor. Olha, os negros vinham para o Brasil comercializados, já com o foco no serviço braçal, e o sentimento que a gente tem é de que realmente plantou-se uma ideia de que o ser humano branco tem alguma superioridade. É vergonhoso citar isso, mas é uma constatação baseada no que vemos até hoje, né? Claro que algumas leis trouxeram um pouquinho mais de respeito ao negro, né? Mas de vez em quando vemos no esporte, na televisão, demonstrações de desrespeito e preconceito pela raça negra, né, doutor?
Isso é recorrente, mas já existia uma certa literatura no século XIX que alegava essa pseudo-superioridade da raça branca. Mas isso não é científico, quer dizer, só existe uma raça humana e ela é única. Quer dizer, você tem etnias e não há qualquer diferença entre o potencial ou a capacidade de qualquer um dos membros da raça humana. Então, é um preconceito que é baseado numa visão absolutamente equivocada do ponto de vista científico, mas que, infelizmente, se cristalizou pela falta de oportunidades que se deu até recentemente para a população não branca. E isso foi, em parte, revertido, quer dizer, por políticas públicas, quer dizer, a política de cotas hoje colocou na universidade uma percentagem elevada de não brancos, mas ainda não proporcional ao que deveria ser em termos da população total. E, ao mesmo tempo, tá se criando uma série de associações, de reações, etc. e tal, da própria sociedade civil para reagir a essas tendências discriminatórias, que a lei não é ruim, a aplicação da lei é que é ruim, porque você não pode legalmente discriminar ninguém, nem por raça, nem por religião, nem por nada. E eu volto a dizer que raça é uma só, quer dizer, então, por etnia, por inclinação religiosa, por inclinação qualquer que seja ideológica, a lei deveria ser igual para todos.
Perfeito. Doutor, para quem ligou o rádio agora aqui na Marconi, nós estamos conversando com o doutor Luiz Aranha Correia do Lago, doutor em Economia pela Universidade de Harvard e professor também do Departamento de Economia da PUC no Rio. O nosso convidado de hoje também foi ex-diretor do Banco Central no período 1987 a 1988. Doutor, posso estar atropelando um pouquinho o conteúdo do seu livro, mas eu queria perguntar, à medida que que o tempo vai passando, alguns países vão esgotando um pouco as suas fontes naturais de água, de petróleo e outros minerais, outras riquezas importantes. E paralelo a isso, outras políticas de conservação e comportamentos sociais e também políticas vão mudando o cenário e a visibilidade que os outros têm do nosso país, no caso. O Brasil, daqui para frente, ele pode ser a bola da vez nas questões comerciais internacionais?
O Brasil está passando por um problema difícil no momento, porque toda a estrutura que se montou de defesa do meio ambiente tem sido prejudicada nos últimos anos por políticas aparentemente inadequadas. Quer dizer, o Brasil teve uma posição há cerca de 10 anos atrás, ou até mais recentemente, como um país líder justamente na tentativa de conservar o meio ambiente e tem legislação adequada para isso. Agora, a questão que está se colocando hoje é que toda a estrutura de fiscalização está sendo prejudicada e não está havendo sanção para o desrespeito às regras existentes. Então, do ponto de vista de imagem internacional, o Brasil passou de uma situação em que era admirado pelos seus esforços com relação ao meio ambiente para uma situação em que parece que o país não está dando atenção devida a esse fato. Não é o país, quer dizer, há várias pessoas reclamando, inclusive ontem tem uma iniciativa aqui brasileira para ver se o presidente Joe Biden realmente gasta o dinheiro que ele prometeu em termos de conservação de florestas e outras medidas com relação ao meio ambiente. Ou seja, existe uma consciência nacional de que o meio ambiente tem que ser respeitado, mas as políticas públicas recentes não têm correspondido a esse anseio.
Perfeito. Doutor, na busca pela conquista de mais reconhecimento e respeito ao trabalho, né, a gente chega ao tão falado e debatido salário mínimo, né, que é um salário importante depois de um longo período de trabalho, no mínimo que tivesse a condição de suprir as necessidades básicas da vida. Mas considerando a alta de preços e o salário que temos hoje, ele é motivo de vergonha para o brasileiro, né?
Olha, o salário mínimo tem oscilado, como tem sido discutido na imprensa, e é possível até que tenha uma perda de poder real de compra esse ano, porque realmente a inflação está muito elevada. A inflação tem vários elementos. Essa, infelizmente, tem muitos elementos externos contribuindo para explicar. Quer dizer, não só no período recente houve um aumento muito grande do preço do que a gente chama de commodities, que são bens que o Brasil exporta. O Brasil virou uma potência agrícola realmente, não era no século XIX. No século XIX, ele se especializou no café. Para você ter uma ideia, a gente mostra aqui no livro que, por volta da proclamação da República, praticamente 70% da exportação brasileira era de café. E depois, durante algum período, também a borracha se juntou a isso. E você não tinha uma agricultura de alimentos no sentido mais amplo no Brasil. No século XX e no começo do século XXI, o Brasil foi muito bem sucedido na produção de alimentos. Só que vários desses alimentos, por exemplo, o milho e a soja, são exportados. Então, o preço deles é determinado no mercado internacional. Quando ele sobe no mercado internacional, ele pressiona, evidentemente, o preço praticado internamente. Da mesma forma, e aí de uma forma mais dramática, o preço dos combustíveis, que é o que está pressionando especialmente as classes trabalhadoras, porque ele pressiona não só o preço da gasolina, que muitos trabalhadores não têm automóvel, mas pressiona evidentemente o preço dos transportes urbanos. Então, no momento, essa inflação que está acometendo o brasileiro tem uma clara origem externa como um dos seus fatores. Quer dizer, existe também, evidentemente, uma situação sempre de ajuste entre os vários preços relativos, e a gente vê que realmente o poder de compra da população está ameaçado por esse processo inflacionário.
Perfeito. Doutor, embora a pesquisa, né, que você está lançando junto com os seus parceiros também estudiosos faça uma viagem bastante longa na história, as opiniões com relação ao que temos hoje, atualmente, o governo atual e o anterior também divergem bastante. Isso, claro, que passa por preferências políticas individuais e uma série de outras circunstâncias. Na sua opinião, quais são os pontos positivos e negativos, né, dos 8 anos do governo Lula, agora também quase 2 mandatos da presidente Dilma, e agora esse período de 3 anos e pouco, um pouco mais, do Bolsonaro, fazendo uma projeção de um possível segundo mandato ou não, né? Isso não se sabe. O que você consegue enxergar para daqui para frente nesse Brasil que a gente, né, torce para que realmente entre na linha e seja um país bom com todas as suas potencialidades?
Olha, o passado não reflete o futuro. Quer dizer, nenhum dos dois candidatos mais em vista, que são o Lula e o Bolsonaro, está dizendo qual é a política econômica que ele pretende implementar no futuro. Ou seja, você não pode necessariamente extrapolar do que foi feito para o que será feito. O primeiro mandato do presidente Lula foi um mandato importante pela inclusão social. Quer dizer, foi um período em que realmente houve uma diminuição da pobreza, mas ele tomou o trem que já vinha do ajuste do Plano Real, dos 2 mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando se haviam começado várias das políticas sociais que foram aprimoradas sob o primeiro governo do Lula. No segundo mandato, já prevaleceu uma tentativa de fazer uma política econômica menos alinhada com a que tinha mostrado grande resultado no primeiro mandato do presidente Lula. No período da senhora Dilma, a abordagem da política econômica foi péssima. Quer dizer, após a reeleição de 2014, houve um descuido pela parte fiscal e houve uma situação em que, aos poucos, as pessoas não se dão conta que, se você deixa deteriorar essa parte fiscal, quem sofre é a população menos favorecida e não os que têm dinheiro aplicado em aplicações financeiras, que essas não vão sofrer com as medidas de aperto. O período do presidente Temer, que foi uma coisa intermediária, foi uma tentativa de realinhar um pouco essa parte fiscal e de tentar começar a examinar reformas que são essenciais para o Brasil, que seria uma reforma tributária, pelo menos simplificar esses impostos todos que são pagos, e, ao mesmo tempo, a reforma da Previdência. No período do presidente Bolsonaro, não houve qualquer avanço do ponto de vista de mudança significativa da política econômica. Quer dizer, há vagamente uma tentativa teórica de maior contenção fiscal, mas a própria pandemia e as próprias exigências políticas para a manutenção do presidente Bolsonaro levaram a uma situação em que é muito, perigosa a situação das políticas públicas para o próximo governo. Qualquer um que seja eleito vai ter que enfrentar uma situação muito complicada, porque o senhor acompanha, quer dizer, nós estamos com uma taxa de juros muito elevada para justamente confrontar essa inflação do momento, e uma taxa de juros elevada não é particularmente favorável para a retomada de investimentos. E o Brasil precisa criar emprego, porque nenhum dos dois candidatos está falando da taxa de desemprego elevadíssima e inaudita no Brasil, e como que eles pretendem realmente melhorar essa situação. Quer dizer, a população precisa saber o que, que eles pretendem. Não adianta nada a gente se reportar ao que foi períodos passados.
Verdade. Doutor Luiz Aranha Corrêa do Lago conversou conosco hoje sobre o lançamento do livro A Passos Lentos. É importante que a gente fale um pouquinho do conteúdo. Ele aborda as dinâmicas econômicas da época, baseada sumariamente no escravagismo, o PIB das regiões habitadas, os dilemas que envolviam a posse e a divisão de terras e as relações trabalhistas com o capital também se mantinha na época. E é importante falarmos também, para você que gosta de história e de pesquisa, onde é que podemos encontrar. Doutor, a gente recebeu aqui o release e a Amazon, que é uma plataforma de compra, já dispõe do livro também, não é?
Dispõe, sim. Eu acho que se as pessoas entrarem na internet, não está difícil encontrar, não.
Perfeito. A Passos Lentos, doutor, são quase 300 páginas, não é?
Pois é. Mas a ideia é que isso possa servir realmente para estudantes, para ter uma síntese, digamos, da economia do período imperial. Mas também se mencionam aqui problemas que depois seriam continuados no período republicano e alguns dos quais ainda têm impacto até hoje, notadamente esses pontos que o senhor levantou com relação à população não branca, que é claramente mais desfavorecida do que a branca e é um fenômeno que vem claramente desde o período imperial.
O nosso muito obrigado pela sua participação, doutor. Um forte abraço e, claro, sucesso, né, na recepção que o mercado vai dar aí a essa publicação importante. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Olha, os historiadores também apresentam aqui a relação entre o Brasil, o Império e a economia mundial, destrinchando as políticas de comércio exterior, exportações, importações e também a dívida externa. É importante entendermos esse momento, porque ele tem muito a ver com o que aconteceu no passado. O doutor disse, nem sempre o passado reflete o que teremos no futuro, mas o entendimento é importante. Nós estamos em ano eleitoral, né? É importante também as pessoas terem o acesso, né, e o interesse na busca pelo maior número de informações possíveis sobre os postulantes também, né, ao cargo de presidente do Brasil, nosso querido e imenso Brasil. Intervalo rápido e a gente retorna já.